entrevista com Elsa Fernandes.
Entre os muitos debates que se têm ouvido, parece fazer sentido debater a forma correta de pronunciar o neologismo que define uma representação gráfica de uma entidade, de uma marca, e que me leva a refletir sobre a evolução da língua e perceber que há termos que se impõem independentemente das vontades dos especialistas, cientistas, estudiosos. A língua é, de facto, dinâmica e moldada pelo uso, e é comum que novas palavras adquiram pronúncias diferentes em diferentes contextos ou regiões. Eu aprendi a dizer logótipo e no meu velhinho dicionário nem existia o termo. Mas na altura parecia ser erudito pronunciar a palavra como esdrúxula em vez de grave. Era considerado intelectualmente superior contrariar o hábito linguístico que se ia afirmando. Mas ao longo do tempo as vontades populares foram se impondo. E esteja um mais correto do que o outro, a verdade é que hoje coexistem ambos na comunicação oral portuguesa. Mesmo podendo estar errada, a vontade popular é realmente soberana. No entanto, a definição de um logótipo ou de um logotipo é mais do que uma opção ou a escolha de símbolos gráficos à medida das vontades populares. É, deveria ser, a concretização gráfica de uma estratégia de comunicação institucional. Uma estratégia com vista a uma informação mais clara, honesta e transparente, com base em princípios e valores que identificam a instituição. Um logótipo é a representação gráfica e visual da identidade de uma marca. Deve, por isso, ser pensado neste contexto estratégico e ser apresentado como uma justificação de conceitos que lhes estão subjacentes e dos valores que defendem. Com mais ou menos cor, mais ou menos figuras geométricas, mais este ou aquele tipo de letra, o logótipo deve ser um resultado de um trabalho complexo onde se misturam psicologia, semiótica, neurologia, marketing, com design para conseguir uma fácil identificação, envolvimento e comprometimento com a instituição que representa, evitando excessos, complexidade de aplicação. Deve ser simples, versátil, único e provocar emoção. É por isso que o debate sobre logótipos não deve ser centrado no quem, no quando ou no quanto, mas no como e no porquê. Porquê é que determinada instituição escolhe uma determinada representação gráfica? Quais são os valores e princípios? O que pretende comunicar? Qual é a sua estratégia? E como o designer desconstruiu esta representação com base nestes pressupostos. Não deve ser uma questão de gostos, nem de gostos, mas uma questão de funcionalidade, de aplicabilidade, de versatilidade, de representatividade. Um logótipo não é um símbolo nacional protegido legalmente, como o Presidente da República, a bandeira nacional e o hino nacional. Não é um brasão, não é uma bandeira. Mas a questão da escolha desta representação ainda deve ser equacionada na sua aplicação. Documentos, aplicações, plataformas digitais, sites, redes sociais, placas de identificações, materiais promocionais, folhetos, brochuras, cartazes. E num caso de um governo, também um sem fim de materiais e objetos e processos a serem atualizados em todo o país em diversas instituições que, por um ou outro motivo, trabalham com o respectivo governo, associações, cooperativas, empresas. Mas tudo isto é sobejamente conhecido e reconhecido por entidades e instituições, governantes e políticos, e acima de tudo, primeiro-ministros, ministros, presidentes de Câmara e de juntas de freguesia. Então, porquê é que alguém se dá este trabalho e porquê é que um governo, e por cá em tempos até uma autarquia, apresenta como sua primeira grande medida política a alteração de um logotipo? Por estratégia, parece difícil de aceitar, até porque não define uma, mas regressa, neste caso, até uma anterior. Por gosto institucional, parece-me difícil a mim de aceitar, até porque exige consensos alargados com os seus parceiros na escolha estética. Por desconhecimento ou ignorância, também não posso aceitar, considerando os inúmeros assessores técnicos e afins. Sobra, por isso, a vaidade, a teimosia ou a represália. E qualquer um destes não são valores que eu gostasse de associar a uma identidade de uma instituição que nos governa a todos. Mas o que denotam estas e outras notícias é um vazio, uma falta de substância e a importância centrada no acessório. Mas ainda que pareça uma ação ingênua, ela consta em qualquer manual de políticas populistas. Manipulação da percepção pública, apelando aos sentidos das massas passivas, marcar a agenda da comunicação social, prometer mudanças radicais, mesmo sabendo dos seus constrangimentos, criar uma estratégia de culto. E já muitos sucumbiram à tentação de marcar um tempo, um país, uma cidade, uma vila ou uma aldeia. Já muitos, por estratégia, gosto pessoal ou até vaidade, quiseram fazer uma escultura numa rotunda com uma marca a que temam chamar logotipo. Mas que pouco mais é do que a marca felina no território para afastar competidores e adversários.
Ponto de vista com Elsa Fernandes.